E você, bom dia, como vai, professor?
Estou bem, graças a Deus. Essa manhã friazinha aqui no oeste do Paraná. Mas nada que ter uma recepção como eu tive aqui, que não esquenta o coração.
Ah, né? Esquenta.
Esquenta.
E você
demais.
Sabe, esquentar o coração é tudo de bom, né?
É tudo de bom.
É tudo que a gente precisa, porque também precisa esquentar o corpite. Agora, aqui dentro é muito quentinho, porque é tudo fechado e tal, então é quente. Eu até vim com um casaco e tal, tirei porque tá bem quentinho. Agora pergunta, professor, antes de falarmos dos números. Sabe fazer quentão?
Olha, Olga, eu nunca fiz.
Nunca fez.
Gosto de tomar. De tomar o quentão, mas fazer eu nunca tive experiência.
E hoje, hoje é um dia bem especial, né?
Hoje...
Pra isso.
Hoje é dia de...
Não, é por causa do frio mesmo.
É por causa do frio, mas deve ser, é por causa da festa junina, deve ser dia de algum santo também, porque junho, todo dia é dia de algum santo, né?
Tem santo hoje?
Santo Antônio foi dia...
É, foi passado, 13. Foi semana passada, é. Santo Antônio.
Mas junho tem um monte de santo aí, deve
tem.
Ter algum.
A Fran já está correndo atrás do santo de hoje, se tiver santo de hoje, né? Agora, você me disse o seguinte, Márcio, você me disse assim, Olga, nós vamos falar sobre o que são crenças limitantes e qual o impacto na sua vida financeira.
Perfeito.
O que é tudo isso que você falou?
Olga, nós temos que entender, vamos dar contextualizar essa questão de crenças, porque ao longo da vida nós vamos escutando coisas sobre determinados assuntos. E um dos assuntos que a gente escuta muito desde pequeno é sobre dinheiro.
Uhum.
Então nós somos influenciados pelas crenças hereditárias, que os nossos familiares contam, falam sobre dinheiro. Aí tem as crenças individuais, que é as minhas experiências de vida, o meu relacionamento com o dinheiro vai me dando algumas lições e eu vou criando crenças individuais a partir com o dinheiro. E tem as crenças sociais. O que a sociedade dita sobre dinheiro? Então, nesses três complexos de crenças, são criadas as crenças limitantes, que nos limitam à prosperidade.
Porque o meu pai fazia assim. Porque aprendi com o meu pai isso. Eu tenho umas coisas que eu aprendi com o meu pai que eu trago para a minha vida.
Positivas.
Que são positivas. Só com a minha mãe também. Só coisa positiva, só coisa boa.
Perfeito. Só que tem muitas coisas, Olga, que nós aprendemos sobre dinheiro que são falácias. Mas só que de tanto a gente escutar, no nosso subconsciente isso se torna uma verdade absoluta.
Me fala, me dá um exemplo.
Dinheiro é sujo.
Ah, é verdade.
Dinheiro não traz felicidade. Para que, se alguém está ganhando dinheiro, deve estar fazendo coisa errada.
Isso.
São várias que a gente pode ficar a manhã inteira aqui...
Pode falar outras.
Enumerando. Uma dívida a mais não faz diferença. Não, pode fazer. Uma dívida a mais não faz diferença no orçamento. Faz todo. Dinheiro não cai do céu. Ah, Márcio, mas dinheiro não cai do céu. Mas a gente tem que lembrar que esse contexto de dinheiro não cai do céu quer dizer o seguinte, que Deus não te dá prosperidade. Deus não quer sua prosperidade. E é mentira. Deus nos quer prósperos. Deus nos quer... Deus quer ter filhos abundantes. Financeiramente também. Só que ao longo da vida, ao longo da história, vai sendo colocado que ter dinheiro não é bom.
Eu não gosto quando se coloca Deus nessa história, eu não gosto quando a pessoa fala assim, não, você tem de... Mais ou menos assim. E por esse caminho religioso para que Deus te dê dinheiro. Isso eu não gosto. Porque na minha cabeça não funciona isso. Não gosto de misturar. Mas que Deus te quer próspero.
Claro.
E feliz.
Lógico.
É lógico.
É lógico. Então, assim, Olga, a questão das crenças limitantes, elas podem impactar demais nas tomadas de decisão na sua vida. Por exemplo, as pessoas que falam que para investir, só rico que pode investir. Só rico que investe. Mas você tem que entender que às vezes o cara é rico porque no momento difícil ele aprendeu a guardar dinheiro. Então, às vezes, no momento de adversidade que ele tomou ciência e começou a guardar dinheiro e aí ele virou próspero. Olga, uma coisa que nós temos que deixar claro na cabeça das pessoas é definir as palavras. A questão de ambição e de ganância.
Bom isso.
Nós não podemos ser gananciosos, porque a partir do momento que eu quero ganhar a qualquer preço, a qualquer custo, eu passo por cima de qualquer um, quando eu sou ganancioso. Mas agora, ser ambicioso, não. Ser ambicioso, todo mundo que está nos assistindo pelas redes sociais da CBN, para quem está nos ouvindo nesse momento, se você tem algo na sua vida, se você conquistou algo, foi porque você teve ambição. Porque você correu amanhã, acordou numa manhã gelada, 6 horas da manhã, pegou sua bicicleta, pegou seu carro e foi trabalhar. para conquistar seus sonhos.
Uhum.
Então a gente tem que compreender que ambição, ser ambicioso, é uma coisa positiva.
É saudável.
É saudável.
Sem ser ambição, sem você ser ambicioso, você não vai realmente conseguir chegar onde você quer. Porque aí, aquela coisa assim, ah, é porque nada dá certo na minha vida. Ah, é porque tá difícil. Ah, é porque tá chovendo. Ah, é porque faz frio. Só reclama.
Só reclama.
Eu fujo desse tipo de pessoa,
eu
sabe?
Também.
Porque é muito astral, baixo, sabe?
Olga, a gente trata muito nesse aspecto da vida financeira, essa síndrome tem o nome de Lip Hard. Lembra aquele desenho que tinha uma hiena e tinha um leão?
Uhum.
A hiena falava o quê? Ó céus, ó vida.
Ó céus, ó vida.
Só reclamava, só reclama. E quantas pessoas que só reclamam? E tem uma coisa, Deus, se você fica murmurando, 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 Deus não quer ninguém que fica murmurando, Olga. Quando a gente fala assim, da gente ter pensamentos positivos, pensamento positivo atrai coisa positiva. Se você carrega essa aura negativa na sua cabeça, você me desculpa, mas se cair, se um passarinho lá de cima fizer
vai cair, na,
vai
sua
cair
cabeça,
na sua cabeça, porque é você vai atrair. Então nós temos que ter sempre essa questão da positividade, de buscar coisas boas. E quando a gente traz para a questão do dinheiro, Olga, infelizmente, o que a gente tem guardado no nosso subconsciente são coisas negativas. São essas mensagens de que dinheiro não traz felicidade.
Dinheiro traz felicidade, sim, me desculpa, porque com o dinheiro você faz aquela viagem que você tanto sonha. Ah, eu quero conhecer o Japão, eu quero ir para Foz do Iguaçu, eu quero ficar uma semana no Nordeste. Isso é felicidade. Se eu estou com saúde e posso proporcionar a mim ou a minha família, ou quem queira que eu queira, ou alguém que eu queira levar comigo, isso é felicidade. E isso eu só vou conseguir com dinheiro. Eu não vou conseguir sem dinheiro.
Se nós formos analisarmos a questão dos medos das pessoas, muitas pessoas têm medo de morrer. E para você não morrer, o que você tem que ter? Tem que cuidar da sua saúde. E para você cuidar da saúde, hoje, às vezes quem tem condição, paga um plano de saúde para ter acesso mais fácil ao médico, ao tratamento médico, ao atendimento hospitalar. Então, isso não é bom?
É.
Claro.
E
não tem um custo?
Tem, porque tem serviço público bom? Tem também, mas tem coisas que custam muito dinheiro. O Júlio Bruno está aqui com a gente, de Minas Gerais, dizendo que está assistindo a gente, falando que hoje é o dia do Santo Agasalho. Boa, Bruno, tá frio aí também? Silvia Oliveira, bom dia. Agora é o seguinte, ninguém passa a receita do tal do vinho quente, do vinho, do que seja o quentão. Ô, Vanessa...
Estamos aqui, Olga.
Oi,
já
oi.
Passamos aqui, inclusive, a receita. E olha,
tá, peraí,
que muita
peraí.
Gente, a gente passou aqui. E muita gente foi complementando para o quentão ficar gostoso,
ótimo.
Olga.
Mas antes eu tenho que já ir para o repórter CBN. Deixa eu te perguntar o seguinte. O que, que você traz para a sua vida pessoal com relação a dinheiro que mãe e pai ensinou sobre essas crenças que o Márcio está falando?
Nós estávamos aqui conectados, ouvindo, porque o Márcio sempre traz informações importantíssimas para a gente. Cada vez que o Márcio fala, Olga, eu saio aqui da emissora pensando, eu vou mudar alguns hábitos da minha vida. Eu sempre saio com esse pensamento, Márcio. Eu sempre
muda aí.
Peraí,
eu vou mudar, você muda.
Então vamos lá. Ó, meu pai e minha mãe são super organizados, assim, desde sempre, sempre cuidaram de mim, da minha irmã, assim, a vida toda de um jeito bem salutar financeiramente. Meu esposo é totalmente previdente, Olga, extremamente contido financeiramente, e agora eu já gosto um pouquinho de comprar uns presentinhos ali, uns presentinhos aqui, e ele tem que, algumas das vezes, me calçar por aí, viu?
Então não aprendeu assim, nada com pai e mãe, né?
Não, eu tô tentando me organizar, ser bem organizada, é que eu tô ouvindo aqui o Márcio, ouvindo as dicas, mas assim, eu acredito que a minha geração, assim, alguns a gente tenta, mas a gente, como diz o Márcio, a gente não pode fazer outra dívida, né?
Mas por aí, vamos lá, com o Márcio sempre participando aqui, se você
eu
não aprender, aí não vai ter jeito.
Mudar.
Deixa eu falar com o Fran, o que você está querendo falar aí, me conta.
Não, eu balancei a cabeça, concordei com a Vanessa, que nesse ponto eu sou bem parecida, o marido também tem que calçar. Mas a primeira dica do Márcio...
o marido ajuda,
Às vezes tem que calçar.
Que bonitinhas, que bonitinhas.
Faltou 10 reais, faltou 20. 20 reais, não é, Fran?
É, bem assim, Vanessa, desse jeito. E olha que ele é mão fechada e é tudo calculado, é tudo na ponta do lápis ainda, ele coloca tudo no caderno.
O Márcio falou outro dia aqui, e tem uma pessoa que disse que vai, que começou a fazer. E ele foi tão legal, e realmente, isso que ele falou para nós aqui é uma coisa que eu digo para vocês, façam. Eu faço isso a minha vida inteira. É, anote tudo. Mas não. Ah, porque eu vou no computador. Não. Faz diferente. Pega uma caderneta, vá. Pega papel. Pega papel. Pega papel e coloca lá. Dia 1 de julho de 2022. Pega agora, dia 1º. E começa. Mercado. Tanto. Combustível. Transporte. Tá? Comprei flores. Flores. Deu R$2 pro menino ali do sinaleiro. No farol tinha alguém pedindo dinheiro. R$2. Faz isso. Aí quando chegar no dia 30. É 30 ou 31 de julho? 30, sei lá, final do mês de julho, você pega e puxa isso, puxa não, você soma, pega a sua calculadora e soma, tu começa a ver o impacto, meu Deus, mas eu gastei isso, mas por que que eu gastei aquilo? Comprou uma calça, um sapato, deu R$10 pro filho, deu 20, isso. Emprestou 30 pra vizinha, unha, gastou R$50 na unha, 120 isso. No cabelo, faz isso pra tu ver onde é que vai o teu dinheiro. No mês seguinte, com certeza, você vai gastar menos. Dei uma boa aula aqui, professor?
O Gilson, nosso operador, faz isso, viu, Olga? Ele anota tudo no caderninho. Ele estava me falando aqui agora. Tá tudo certo. Anotadinho, hein?
Tá correto. Ou tem algum para emprestar aí, o Gilson?
Ele arregalou os olhos aqui. E aí, Gilson? Vai pensar no caso.
Porque nesse caso, né, Márcio, sobra um dinheirinho?
Sobra.
Sobra?
Porque, Olga, aquela coisa, se você não dá nome pro seu dinheiro... É cachorro perdido na chuva.
Perfeito isso.
Você tem que dar nome pro seu dinheiro. Quando a gente fala o seguinte, olha, a principal dica que a gente fala assim, ah, mas eu não consigo guardar. Eu não consigo economizar nem um real, porque às vezes o esposo que tem que calçar ainda todos os meses. A gente não consegue guardar dinheiro porque a gente não dá nome para esse dinheiro. Ou a gente pode usar de forma analógica, uma forma mais... ficar mais... salutar para as pessoas, para as pessoas entenderem, sonhos. Dá nome para o seu sonho. Porque você tem que ter motivo para guardar dinheiro. Porque você guardar por guardar, chega uma hora que vai encher o saco, você vai gastar. O importante é você dar nome para o seu dinheiro. Dê nome. Porque a partir daí você vai começar a fazer escolhas.
Ok. Já a gente volta, temos agora o repórter CBN, um intervalo comercial, e eu continuo aqui aguardando a receita do vinho quente, do quentão, seja lá o nome que tenha, porque tá frio e a gente quer fazer isso hoje em casa, né? A gente já volta com o Márcio aqui, dando dicas preciosas sobre economia.